Inês Sousa Real, do PAN, até um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Um dos aspectos ainda a referir relativamente ao relatório Draghi tem a ver com o uso de químicos e, em particular, também de substâncias químicas como os PFAs, que devem ter regras, neste caso o relatório vem dizer que devem ter regras mais brandas. Há aqui várias omissões no relatório, nomeadamente quanto à indústria química, que não nos podemos esquecer que mais contribui para a utilização intensiva de energia na Europa. Também omite restrições que não procuram de alguma forma criar aqui barreiras às empresas que cumprem a lei. Pelo contrário, querem garantir a segurança dos consumidores. Depois, o relatório omite também os enormes custos associados com a produção e utilização destas substâncias químicas, nomeadamente ao nível da saúde e o impacto financeiro que tem, que pode chegar até aos 84 mil milhões de euros. Um valor que supera em muito qualquer eventual proveito que o fim das restrições possa trazer, não obstante, como é evidente, o direito à saúde e também ao ambiente sadio a ser um valor incontornável. Em último lugar, também importa sublinhar que estamos aqui em causa substâncias que têm não só impacto na saúde, ao nível também de cancerígeno. E por isso mesmo, e porque não há economia verde sem olharmos para esta transição de uma economia não tóxica, é importante perceber o que é que o Governo vai fazer para garantir um compromisso com a estratégia para a sustentabilidade dos produtos químicos e com os seus objetivos.
Muito obrigado. E agora sim, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, até 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Como referi ainda há pouco na intervenção inicial, o que nós precisamos são de respostas que deem prioridade à justiça social, à justiça ambiental e à redução das desigualdades. Infelizmente, são essas as grandes ausências das propostas apresentadas nos relatórios que hoje aqui discutimos. Devíamos, sim, centrar-nos na construção de uma economia que sirva às pessoas, mas que sirva também o planeta. O crescimento económico, a inovação e a tecnologia, por muito referidas que sejam, não funcionam como remédios mágicos se continuarmos a ignorar as desigualdades crescentes e a pobreza que persiste na União Europeia. Sabemos bem da tentação que é buscar os recursos à redução das proteções sociais e, se elas não estão blindadas, é aí mesmo que vão buscar os recursos. Não é preciso muita imaginação, tem sido essa a prática dos últimos anos também na União Europeia. E ainda hoje o secretário-geral da NATO deu o mote de como os países devem contribuir mais para a despesa militar. As palavras do secretário-geral Mark Rutte são: quando se observa que os países gastam em pensões, no sistema de segurança social e na saúde, basta uma fração desse gasto para garantir que o orçamento da defesa atinja o nível que sustente os nossos retornos ao longo prazo. É esta a intenção e não é uma ideia original, porque infelizmente essa é uma ideia que já vem de políticas que foram praticadas também na União Europeia. Sem uma proteção, sem uma blindagem das políticas sociais, as respostas que são apresentadas serão sempre respostas que vão falhar e agravar os problemas que já temos. Precisamos de segurança e defesa, sim, mas não às custas da despesa social. As propostas destes relatórios deviam, por isso, começar com essa garantia.
Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, uma intervenção até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nestes relatórios não há soluções para os problemas dos salários, da habitação, da saúde, da educação, da cultura, mas neles constam a perspectiva de criação de grandes grupos económicos na área das telecomunicações, da energia e da produção de equipamento militar, assim como a total cumplicidade com o negócio da doença e os lucros das farmacêuticas. Fala-se muito de produtividade, mas ignora-se que a produtividade em Portugal e na União Europeia tem vindo a aumentar. No entanto, os salários reais não acompanham essa evolução, decorrendo daí a transferência de riqueza criada pelos trabalhadores para a remuneração do capital. Em nome da competitividade, querem privatizar a segurança social para entregar à especulação dos fundos de pensões internacionais. A integração capitalista de Portugal na União Europeia impôs a retirada de instrumentos de soberania orçamental e monetária que são fundamentais para o desenvolvimento económico e impôs também a destruição da nossa capacidade produtiva. Vou dar aqui alguns exemplos de necessidades que temos e que não encontram resposta. O país precisa de produzir comboios, mas encerraram a única fábrica que os produzia há mais de 20 anos. Quando a mobilidade, a energia, os transportes, novos sistemas industriais são essenciais para a modernização do nosso aparelho produtivo, o Governo privatiza a EFASEC, entregando ao capital estrangeiro para a desmantelar e destruir. E sobre a banca e o sistema financeiro, aquilo que há a dizer é que a banca ou é pública ou não é nacional, como o caso português nos mostra todos os dias, e com os impactos que se vêem no financiamento, em particular, das micro, pequenas e médias empresas. Aquilo que é preciso é uma política alternativa, assente na diversificação e ampliação das relações políticas, económicas e culturais de Portugal. A cooperação fundada no respeito mútuo e em relações mutuamente vantajosas. O desenvolvimento do aparelho produtivo, o fim dos processos de liberalização e privatização que retiram ao país a capacidade de produzir e que conduzem à destruição de setores e empresas estratégicas e que deixam o nosso país mais dependente. O controlo público de empresas e de setores estratégicos nas áreas da energia, banca, seguros, transportes, telecomunicações, na inovação e também na área da saúde, em particular na produção de medicamentos, a defesa da paz e da resolução pacífica dos conflitos internacionais, o cumprimento da Constituição e a afirmação dos valores de Abril no futuro de Portugal. O que é preciso é uma Europa de paz, de cooperação e de progresso, de Estados soberanos e iguais em direitos, uma Europa dos trabalhadores e dos povos, contra as injustiças e as desigualdades, pela justa redistribuição da riqueza, pelos direitos e pela elevação das condições de vida.
Não havendo mais inscrições por parte dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Rui Tavares? Então, para até 20 segundos, o Sr. Deputado Rui Tavares, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marisa Matias, Sra. Deputada Paulo Santos, eu concordo com o diagnóstico de que a União Europeia tem levado um caminho que, em boa medida, é de austeridade e desregulação. A questão é, diante do momento presente, o que é que nós devemos e podemos fazer para podermos proteger as pessoas, não só do ponto de vista social, mas também para nos catar. O Sr. Deputado Paulo Núcio, independentemente de concordâncias ou de discordâncias, o Sr. Deputado diz que a NATO deve ser o nosso pilar fundamental. A questão não é nós discordarmos sobre a NATO, é o que é que pensa o Presidente Trump sobre isso.
Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Defesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Conforme temos assistido na discussão de hoje e que eu acompanhei com muita atenção, os relatórios Draghi, Letta e Ministro oferecem importantes reflexões sobre a resiliência da União Europeia face a dinâmicas geopolíticas em constante mudança, convergindo na necessidade de repensar e reforçar as políticas públicas da União Europeia, incluindo a matéria de defesa, como aliás foi suscitado por vários deputados. Por isso, permitam-me destacar quatro pontos essenciais. Em primeiro lugar, este tipo de reflexão não é propriamente novo, incluindo na área da defesa. Já muitos relatórios e livros brancos foram sendo lançados ao longo das últimas décadas, embora sejam sempre reflexões e recomendações importantes para decisões que não podemos nem queremos adiar. Mas, naturalmente, cabe a Portugal, enquanto Estado-membro da União Europeia e aliado fundador da NATO, fazer uma leitura atenta e participarmos de forma construtiva neste debate. Até porque isso leva-me ao segundo ponto. Sejamos claros, as decisões na área da defesa, especialmente com implicações militares, são uma prerrogativa dos Estados-membros. Como bem sabemos, neste domínio não se aplica nem o processo legislativo ordinário, nem tampouco a maioria qualificada. E tal como o artigo 18 do Tratado da União Europeia determina, a Alta Representante conduz a Política Comum de Segurança e Defesa com as suas propostas para a respectiva elaboração e executa na qualidade mandatária do Conselho. Em terceiro lugar, há um caminho a percorrer entre o lançamento destas reflexões e o desenvolvimento e implementação de políticas concretas. Importa salvaguardar, por isso, o envolvimento de Portugal nestes processos de reflexão, até porque os relatórios confirmam muitas das posições que Portugal tem assumido. Mas mais importante é a tradução dessas reflexões na formulação das políticas que deles resultam. E por isso, o meu quarto ponto é que, se queremos beneficiar deste novo ímpeto e das propostas vertidas nestes relatórios, temos de perceber em que medida é que cada um deles é relevante para Portugal e para a defesa nacional não ficarem para trás. O relatório Draghi reconhece claramente que o setor da defesa é estratégico e até mesmo crítico para a autonomia estratégica da União Europeia. Mas mais, a indústria da defesa europeia para Draghi é classificada como subdesenvolvida, subfinanciada e fragmentada, com falta de escala, inovação, desenvolvimento tecnológico e interoperabilidade. Mas concentremos-nos na terapia. Se olharmos só para este relatório, há pelo menos 6 caminhos possíveis para nos apoiar em termos de políticas públicas. De forma telegráfica, revisão das regras da contratação pública, alívio da carga fiscal, investimento público e apoio a universidades e empresas em matéria de investigação e desenvolvimento, um complexo industrial que equilibre necessidades da guerra e da paz, indústrias de duplo uso, sinergias com as políticas industriais e espaciais e especialização em componentes da engenharia aeroespacial. Em suma, para relançar a competitividade europeia, preconiza-se desbloquear novas fontes de financiamento, rever regras de concorrência e concentração europeia, relançar atribuições de entidades europeias já existentes. Se quisermos os 3Ds, desburocratizar, desregulamentar e descomplicar, para assegurar a atratividade nacional e a especialização em setores capital intensivos e geopoliticamente relevantes. Mas, ao mesmo tempo, levantam-se pelo menos 6 grandes questões que devemos ter em conta à luz dos nossos interesses e também do tecido industrial nacional, composto, como sabemos, primariamente por pequenas e médias empresas. Também de forma telegráfica, a visão europeizada do setor da defesa, a procura agregada nos Estados-membros, a coordenação dos sistemas de armas com os parceiros NATO, a harmonização e normalização do equipamento, a remoção do princípio do retorno geográfico e a agregação da procura e integração dos ativos industriais da defesa, em linha, aliás, com o que está plasmado na carta de missão entregue pela Presidente da Comissão ao novo Comissário Europeu para a Defesa e o Espaço. Por sua vez, o relatório Ninisto, publicado no final de outubro, apresenta propostas para melhorar a preparação e prontidão da União Europeia para responder a crises, da identificação, antecipação e prevenção, ao desenvolvimento e emprego de capacidades, passando pela aproximação à sociedade. Muito interessante destacar que, quando olhamos para as prioridades da Comissão Europeia para 2024-2029, o reforço da preparação e a gestão de crises num whole of society ou whole of government está presente. Mas este relatório, voltando ao relatório do antigo presidente finlandês, é porventura o mais denso dos 3 em termos de propostas que dizem respeito à área da defesa e por isso importa continuarmos a ler. As propostas são muitas, variadas e implicam diferentes graus de complexidade, sobretudo no que concerne à cooperação civil-militar. Trata-se de um relatório muito voltado para a questão da resiliência, que propõe a adoção do conceito como norma da preparação integral, com importantes implicações para o setor da defesa. quais as principais reflexões que merecem a nossa atenção? Eu destacaria duas. A primeira, a implementação da Estratégia Industrial de Defesa Europeia e o respectivo programa. Segundo, o reforço da base tecnológica industrial